Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que estejam nos ouvindo, seja qual for o horário, localidade, aqui quem vos fala é João Paulo. E o Diego perguntou se eu gritei o gol do Brasilzão. Mano, gritei, mas também foi a única coisa que eu gritei nesse jogo, porque, mano, que jogo morno. Chato. Brasil. A gente. Oi.
Foi um jogo de um time. Foi um jogo de um time querendo ganhar e o time querendo segurar o empate. Foi basicamente isso.
É. Agora, eu acho um erro a pessoa, o time, no caso, tentar segurar o empate quando tá no 0x0, tá ligado? Ou então desde o
Olha.
início do jogo, porque é muito suscetível a sofrer empate. Assim, obviamente, tem time que faz isso muito bem. Porra, eu odeio esse Simeone Ball. Mas é o que, tipo assim, quando
É
você tem
muito
time.
complicado, mano, você fazer direito. Eu acho que dá para fazer isso quando talvez você tá jogando uma competição, né, e você ganhou, por exemplo, no jogo de ida. Dá para fazer aí. Tipo, não sei, acho que o melhor exemplo disso que eu vi na minha vida foi o Inter, a Inter, como vocês falam, do Mourinho, naquela Champions League, que eles tinham ganho de 3-1. E aí, quando eles jogaram o jogo de volta contra o Barcelona no Camp Nou, aí a Inter fez um jogo defensivo que literalmente era impossível entrar para o Barcelona. Acho que aí dá para entender, digamos, dá para fazer isso. Isso, tipo, tem uma justificação. Mas um jogo que literalmente você toma um gol e o seu plano todo vai pra puta que pariu. Realmente não faz muito sentido eu jogar assim, na minha opinião.
E, velho, devia ser crime Simeone Ball na Copa do Mundo. Tá ligado?
Ah, felizmente, parece que tá bem longe desse cara treinar a seleção argentina.
Cara, imagina ele. Mano, se o Simeone entrar no time argentino, o Messi vira volante, velho.
Não, é impossível, é impossível. Ainda bem que isso nunca aconteceu. Acho que Simeone se encaixa mais com o Uruguai do que com a Argentina mesmo.
Talvez desse mais certo, sei lá, mano. Enfim, vamos debater hoje a rodada número 2 da Copa do Mundo da fase. Que a gente vai falar do nosso queridíssimo Uruguai, ou da nossa queridíssima Cisplatina, ou a província rebelde da Argentina. Passados, passados. Mas decepcionante,
Província
eu diria.
oriental pra gente era tanto
É.
tempo atrás.
Enfim, eu esqueci até, cara, eu abri o Discord aqui e eu esqueci de botar a rodada dos jogos.
Ah,
Ok.
sem problema.
De boa, coloquei aqui. E
A
vamos
gente
ver as.
pode começar com o ar.
Sim. O grupo A,
Então,
que foi Holanda e Equador, né? A gente teve
foi
o
lá do
jogo do.
Equador e também teve Senegal contra, né? Senegal contra Catar foi o jogo que, digamos que, deu o primeiro eliminado dessa Copa, que o Catar, que já, mesmo ganhando na última rodada contra a Holanda, que é praticamente possível, já está eliminado. Deve ser tranquilamente
Isso.
o pior anfitrião da história das Copas.
Machalá.
Mas, pois é. E o Senegal ganhou sem fazer uma ótima partida, mas os caras ganharam de 3-1. Só que
Moralmente.
não, obviamente serviu que o fato do Equador ter empatado contra a Holanda e o Senegal ter perdido contra a Holanda dá uma vantagem para o Equador, que obriga literalmente o Senegal a ganhar o jogo contra o Equador. O Equador começa esse jogo da terceira rodada com a classificação na mão.
Sim, o meu querido Equador, meu Equador gigante, minha banana mecânica, o Equador, que jogou dignamente bem contra a Holanda, uma Holanda extremamente apática,
O
que
Equador
não.
mereceu ganhar, cara. Mereceu
Isso,
ganhar. Jogou mais. Realmente o goleiro Galíndez não, ele realmente não teve trabalho. Acho que o único chute que a Holanda teve foi o gol do Gakpo, golaço por sinal. Mas aí você vê a fortaleza mental dos caras, porque eles provavelmente é um jogo que planejaram por muito tempo antes da Copa, seguramente ficaram olhando, olha, esse cara pode fazer isso, esse cara pode fazer aquilo, cuidado com esse, temos que atacar por aqui, temos que fazer isso. E aí os caras levam gols aos 5 minutos. Mas aí você vê como o Equador em nenhum momento sentiu o gol. O Equador atacou desde que tomou o gol até que o jogo acabou. Foi realmente... Cara, o time grande, né? Porque, vamos falar, a Holanda, acho que dá pra dizer que em seleções tá no top 10, claramente, né? Das seleções. E quem realmente jogou como uma seleção grande foi o Equador, não a Holanda.
Cara, a Holanda, ele fez um jogo... Uma Copa do Mundo, vem fazendo a Copa do Mundo decepcionante para o que a gente esperava. Você tem um meio campo bem clássico ali, umas promessas interessantes, mas é aquilo que a gente falou. O Van Gaal, cara, esqueça. Esse time não produz, sabe? Não. Parece que.
O Simeone holandês.
Parece que pega todo o potencial deles e joga no lixo. E como você falou, da fortaleza mental do Equador. Os caras, não basta ter feito gol impedido, vão lá, fazem outro de novo.
E ainda tem um chute na trave aí do. Acho que foi Plata, Gonzalo Plata, que quase fez um golaço. No, não no final, mas tipo. Talvez uns 30 minutos do segundo tempo. Cara, o Equador se deu muito bem nessa partida. E para os caras, mesmo sem ter ganho o jogo merecendo, para eles foi algo muito positivo. Porque para eles, cara, não é somente, digamos, fazer os pontos, ganhar as partidas e tal. Eles têm muita honra em jogo, entendeu? Para um país... pequeno como Equador, com tão pouca história futebolística, chegar numa Copa, ganhar do anfitrião, empatar com a Holanda, cara, eles estão muito orgulhosos do que eles estão fazendo.
E deveriam mesmo se orgulhar, cara, porque jogaram, eles foram até agora a melhor seleção desse grupo. E eu acho que esse empate com a Holanda, sabendo que eles produziram tanto, e outra coisa que vai ser destacada é o físico dos caras do Equador, você falou mesmo. E é verdade, eles passaram o jogo inteiro atacando e eles não cansam, cara. É impressionante o vigor físico dessa.
É um time chato, mano. É um time chato. Um time que no qual tem predomínio de jogador velho. O pior time que pode pegar é esse, mano. O pior.
Total.
Realmente.
Que eles empataram com o Brasil no último jogo das eliminatórias. E aí a galera caiu em cima, principalmente do Emerson Royal, que foi quem teve o erro defensivo, né? Que originou o gol do Equador. Mas aí agora a galera tá vendo que esse Equador é um time chato, velho. É um time cascudo e que,
cara, porra,
merece muito
passar. No caso da Argentina, a Argentina também empatou. A Argentina ia ganhando. Acho que, se não me engano, não jogou Messi nessa partida, que foi a última das eliminatórias que a Argentina jogou, foi lá em Guayaquil. Foi um 1-1, o Equador teve um pênalti no último lance, aí o Rulli pegou, mas no rebote acho que foi Valencia que fez. Mas realmente o Equador mereceu empatar o jogo, não é que empatou num lance assim perdido, não. A Argentina fez o gol porque tem qualidade. Aproveitou a chance que teve. O Equador tentou até que achou. E na Copa América, que a Argentina ganhou, a Argentina eliminou o Equador nas quartas, ganhou de 3-0, mas cara, foi um resultado mentiroso, porque a Argentina fez o gol, mas o Equador teve um monte de chance. E aí, quando o jogo tava 1-0, nos últimos minutos aí a Argentina fez os outros dois, mas tipo, o segundo gol foi minuto 42 e terceiro gol foi minuto tipo 46, uma coisa assim, entendeu? O jogo foi bem disputado.
E, velho, alô?
Aqui?
Apareceu um negócio aqui. Falando aqui, tipo, eu acho que o Equador acaba chegando com um pouco mais de moral pra esse último jogo com o Senegal. Que pena que o último jogo do Equador é exatamente contra o Senegal e não contra a Holanda ou o Catar. Porque eu realmente queria que Equador e Senegal passassem de fase de grupo. Eu não acho que é só Holanda
Ah, mas
americana.
era muito pretensioso, mano. Não, era óbvio que ia ser a Holanda e Equador ou Senegal. Acho que tava muito, muito claro que ia ser assim. E tem toda a cara de ser o Equador quem vai passar, porque eu me lembro que na maioria das predições que todo mundo tava fazendo, eu via sobretudo europeu, sobretudo não sul-americano, vamos falar. Todo mundo dava como o segundo do grupo o Senegal. Ninguém levava em consideração o Equador, mas a gente aqui, os sul-americanos, que vimos o Equador fazer uma ótima eliminatória e realmente bater, assim, jogar, cara, de igual a igual, com seleções como a Argentina, como o Brasil, ganhando no Chile, também ganhando de 6-1 da Colômbia. Então, cara, a gente sabia do potencial deles e realmente eles não nos defraudaram.
E outra coisa, europeus subestimam muito as eliminatórias daqui, mas eu vou dizer que é o formato mais difícil, cara. Que é o formato de
Cara,
liga. Uma liga.
eu sustenho que Conmebol deveria dar para o primeiro das eliminatórias sul-americanas um título como se fosse título de liga, sabe? Porque realmente é uma liga.
Cara, inclusive, eu na minha cabeça, no meu Red Canon, eu considero que seja um título de liga. Porque, velho. É difícil pra caralho. Imagina você ser constante, porque não é o mata-mata que você decide. Tá ligado? Não é, sei lá, um grupo como as seleções europeias que você joga 8 jogos. Não, mano, você joga 18 jogos, né? Não é por aí?
18 jogos, cara.
Você joga
18
18
jogos.
jogos, velho. E tipo assim, cada jogo é decisivo. É uma liga. E
É
você
uma
tem que.
liga.
É de liga. É desgastante. Você tem que viajar pra puta que pariu pra enfrentar. Sei lá, Bolívia na altitude e de repente
Equador em Quito.
Equador e Quito e velho é tipo por mim a Conmebol deveria, eu concordo total com você, deveria sim ter uma coroação de título. Eles têm a Nations e eles têm a Eurocopa, por que que a gente não poderia ter a nossa liga, tá ligado? Aproveitando as eliminatórias.
Acho que seria muito legal, tipo, que eles fizessem assim, como que as eliminatórias fossem uma liga, tipo, o campeão da liga tem um título, e tipo, não sei, tem também a Copa América, e aí fazer uma supercopa entre o campeão da Copa América e o campeão digamos, da liga, né, das eliminatórias. Acho que seria muito legal, mano.
É, seria bem legal. Eu paro pra pensar num negócio que é o seguinte: jogo de seleção é nada mais nada menos do que um All-Stars do país.
É mesmo.
Eu parei pra pensar isso. Enfim, cara, passando aqui de Equador. Ah, esqueci de avisar, pessoal. O Arthur não tá com a gente. Foi encher a cara. Eu falei: ah, pode aparecer bêbado. Ele: não, mano, você não vai querer me ver bêbado. Enfim. Obrigado, Arthur, por nos avisar de antemão e. Em memória de Arthur aqui, talvez próximo podcast ele esteja, espero que sim. Comentando, a gente
Tomara.
sobre Catar e Senegal também, mas eu vou só deixar uma adendo aqui que eu acho que o Catar é o anfitrião mais antipático, acho que de todas as Copas já realizadas.
Que nem simpatia ele dá, porque não sei, mano. Por exemplo, eu me lembro da África do Sul em 2010. Que, tipo, cara, a África do Sul é uma seleção sem história de nada no futebol, mas, cara, era um país que tinha uma. Cara, você via que as pessoas estavam felizes de ver a seleção jogar. É uma seleção que também representa algo, porque o futebol na África do Sul sempre foi o esporte dos negros, que com toda a questão aí do apartheid, era um pouco como os brancos jogando rugby e os negros jogando futebol. Então os caras, tipo, depois de toda a opressão que eles tiveram, eles fazem uma Copa e têm o privilégio de ver a sua seleção jogando uma Copa do Mundo contra o Uruguai, contra México, contra a França, cara. Tipo, tanto faz, os caras não conseguiram passar da primeira fase. Tanto faz, eles fizeram, acho que, uma apresentação muito digna e o povo tava contente, mano. O povo sabia que a África do Sul não ia ganhar essa Copa, mas os caras estavam contentes de fazer uma Copa do Mundo. Era um país que sentia o futebol, mano.
Sim, cara, e aí você pega o Qatar, por exemplo, já começa todo o problema de esquema de compra da sede.
Já desde o começo que foi aí. Mas, cara, falando somente futebol,
Cara,
eu acho que essa Copa tá muito boa. Muito, mano.
Eu vou falar aqui de uma coisa. Tem dois poréns aqui. Um, tem muito jogo chato. Outro, tem muito jogo zebra. E eu acho que, olhando resultado por resultado, essa Copa tá tipo assim, inesquecível.
Tá muito ligado? Boa, mano. Tá muito boa. Um cara, acho que hoje falava disso no Twitter. Um cara me falou, mas teve 5-0-0. Cara, vai tomar no seu cu. 32 jogos, você vem dizer que tem 5-0-0. Mano, é óbvio. Como não vai ter 0-0 em futebol? É impossível não ter.
Comparando com a Copa de 2018, por exemplo, que teve 3-0-0. Mas eu acho que a Copa de 2018 teve muito jogo chato, velho. Assim,
Demais.
não que se não.
Demais. Teve aquele, por exemplo, aquele jogo entre França e Dinamarca, totalmente aí arrumado para os caras, para os dois passarem, o Pirlo ficar fora, por exemplo.
É, mano, não, horrível. Tipo assim, a Copa 2018 também foi outra coisa para esquecer. Porque assim, a Rússia também não foi um anfitrião lá simpático. Acho que o ambiente também não proporciona isso. Mas tipo assim, falando de anfitrião aqui do Catar, cara, é aquela coisa, véio. A própria população do país assim não é simpática, tá ligado?
Que, cara, os que dão assim a simpatia, o ambiente, são os imigrantes de lá, tipo os indianos, os paquistanis, ou bengalis, não sei como se diga em português, mas são eles realmente os que dão assim a alegria um pouco, né? Além das torcidas que viajam.
Sim, e tipo, você vê lá, eu tava vendo o jogo Catar e Senegal, cara, o Senegal fez o segundo gol, os caras já estavam saindo do estádio, velho. Tipo,
Uma coisa surreal.
eles não sabem torcer. É ridículo isso.
Não.
Eu lembro do primeiro jogo, o equatoriano zoando aquele sheik lá, e o
Sim,
cara.
como dizendo que quando foi o gol foi anulado, como dizendo que tava tudo comprado.
Exato, o cara manda o cala-boca, os caras não aceitam, velho. Os caras, mano, é tipo, é outra coisa. Os caras, fora que todo o processo de criação da seleção do Catar é uma coisa muito inorgânica, sabe? Tipo, eles têm uma academia, que é a Aspire
Artificial.
Academy. É, tipo, é a Aspire Academy, e tipo, eles criam promessas para integrar a seleção do Catar. Tipo, basicamente a seleção do Catar é um clube.
É
É
um
um
pouco
para.
isso.
Fora que tem imigrante, tipo assim, muito naturalizado. Além da conta. Então,
Tem
assim. Não.
o máximo artilheiro, por exemplo, da seleção do Catar é um uruguaio que se chama Sebastián Soria, por exemplo.
Exatamente. Então, assim, é uma seleção pra esquecer, assim. Esqueça que tem um anfitrião, tá ligado? Por mim dava vaga pra, sei lá, pra outro país. Falando aqui do grupo B, cara. Galizira, eu não assisti esse jogo.
Cara, eu assisti, eu tenho que dizer que o Irã tem o meu respeito, mano, porque você tomar uma goleada assim na estreia da Copa do Mundo, como o Irã tomou, né? 6-2. E foi o 6-2 que realmente foi um 6-1, porque aí o juiz inventou um pênalti, tipo, para dar uma moral pros caras, realmente. E aí, eles, depois de tomar essa, 6 gols, os caras foram e jogaram demais, com toda a atitude do mundo, mano, contra o Gales, e mereceram ganhar. Eles fizeram os últimos dois gols no final do jogo, mas realmente era para o Irã ter feito os gols muito antes. O Irã ganhou muito bem esse jogo, foi uma partida muito justa. Realmente o Gales, mano, demonstrando que não tem nada, e demonstrando também que os Estados Unidos perderam um ponto, um ponto não, 2 pontos que podem ser cruciais, porque agora, na última rodada, tem Irã contra Estados Unidos. E, cara, se o Irã empatar com os Estados Unidos, tá dentro.
Sim. Não, cara, a galera subestima muito o Irã. Eu falo desde o início, pô, Irã é uma seleção chata. Pra quem se vê os resultados
Tá
assim
demais.
da Liga da Ásia, o Irã tá sempre no, nos rankings mais altos dentre as seleções asiáticas na FIFA, e não é à toa.
Se não me engano, é a seleção asiática que mais Copas do Mundo jogou.
Exatamente, cara. E os caras vão ser sempre um futebolzinho, que apesar de ser um Simeone Ball, é um Simeone Ball muito bem feito. Tá ligado? Tipo, eles ainda saem pra jogo.
Eles têm Messi. Eles têm Messi também.
Sim, cara, exatamente. Então, assim.
O imitador.
Ah, é verdade, cara.
Claro, cara, é do Irã.
É duro, hein, então, assim, velho. Aquela partida da Inglaterra, eu digo que o resultado é mentiroso. E o resultado do outro grupo B, que foi o 0x0 com os Estados Unidos, provou isso. Porque eu falei, a Inglaterra faz 6x2, mas não convence. Tá ligado? Porque eu sabia que o Irã se desestabilizou com a expulsão do goleiro. Com a contusão do goleiro, perdão. Aquilo ali mexeu com o psicológico dos caras, pô. Logo estreia de Copa do Mundo. É um goleiro que já tava rodado, já tava com elenco. De repente se lesiona no início, os caras não têm uma força mental que, sei lá, os caras do Equador teriam, por exemplo. Em um momento desse.
Claro. É, cara, tem alguns jogadores que são muito importantes para os times. Mesmo, por exemplo, não sei, levando para o meu terreno, né? Obviamente que nem preciso dizer quem é, digamos, o jogador mais importante da Argentina. Mas, se a Argentina, por exemplo, num jogo assim, perder o Emiliano Martínez, cara, seria realmente muito forte, porque um goleiro com muita personalidade que é muito importante no grupo, entendeu?
Sim, cara, o Emiliano, eu gosto mais desse cara, é uma pena ele ser argentino, mas porra, é provocador, tá ligado?
Sim, tem tudo.
Naquela, acho que foi na semifinal contra a Colômbia, na Copa América. Mano, personalidade demais o cara tem, velho. O cara meteu.
O cara é um desconhecido pra todos nós, porque ele nunca jogou aqui. Ele ia da base do Independiente, mas ele foi, tipo, visto aí, né, pelo Arsenal, de muito jovem, porque ele também jogava, tipo, nas categorias inferiores da seleção. E aí, acho que com 17 anos por aí, 17, 16, ele foi já para a Inglaterra e ele nunca jogou aqui. Então, de repente, a gente se encontrou com um goleiro que estava fazendo sucesso na Premier League, foi convocado, o cara jogou essa Copa América e aconteceu isso. Foi realmente do nada, o cara virou um famoso. Cara, eu posso te garantir que antes desse jogo da Copa América contra a Colômbia, esse cara podia ir tranquilo pela rua que ninguém ia reconhecer. Literalmente.
Uma pena, velho. Muita coisa, muito disso acontece com o jogador do Brasil também, velho. Tipo, o cara sai muito novinho, sai da base.
Martinelli, por exemplo, né?
Exatamente. Martinelli, porra, foi revelado no Paulista no Ituano, na verdade. Não, foi no Paulista, eu acho. Ou foi no Ituano? Foi em algum desses dois. E foi comprado muito cedo pelo Arsenal. Então, assim, ele nem chegou a jogar no profissional por um time grande daqui. E aí, tá brocando o que tá brocando lá. Então, voltando aqui, é o que eu digo. Tipo assim, Gales, eles não estavam pra fazer a Copa da vida deles. Eles estavam pra fazer e se passassem de fase era lucro. Inclusive, ainda tem chance de passar, viu?
Sem Irã. Mas é muito, muito improvável.
E o Irã? O Irã fez 2-0. No caso, se os Estados Unidos. É improvável. É mais pelo saldo de gol mesmo. Nossa senhora. Agora que eu tô vendo aqui. Mas.
Os Estados Unidos estão obrigados a ganhar. Obrigados.
É. E com todo o respeito, eu prefiro que essa vaga vá pro Irã. Merece muito. Desde a Copa de 2018, merece passar de fase.
Cara, eu também prefiro, porque acho que um país que ainda também está passando por uma situação complicada, então acho que seria ótimo, porque seria uma alegria para eles, aí para o povo. E também porque acho que, cara, eu gostei dessa virada, né? Dessa virada mental dos caras, de levar 6 gols no primeiro jogo, e aí no segundo jogo os caras ir com toda a atitude do mundo, com mentalidade de ganhadora e buscar o jogo assim contra Gales, mano, e ganhar com toda a contundência. Realmente eu gostei dessa atitude dos caras e prefiro que eles ganhem.
Cara, o Irã, velho, é aquele caso de tipo, é uma seleção que tem um projeto legal. Eu não sei de onde eles tiram um jogador massa pra jogar uma Copa, tá ligado? Porque a maioria, tu vai ver, ele joga na liga local. E você. Se eu perguntar se aqui é um time do Irã, você não.
Sim, aí no PES. O único que eu conheço eu conheço o Persepolis e o Estegal. Conheço esses dois.
Não conheço nenhum, inclusive parece nome de time grego. Só pra. Tá ligado?
É que, cara, que Persepolis, justamente. Persepolis é. Tipo, é uma cidade que foi justamente fundada pelo Alexandre Magno, entendeu? Por isso que se chama assim.
Faz sentido.
Quando o cara conquistou aí o Irã, tudo, o Império Persa, é por isso que se chama Persépolis.
E aí outra coisa, tipo, se eu não me engano, não tem times iranianos protagonistas na Liga das Champions da Ásia?
Você tem? Não.
Você tem times
japoneses? Não, acho que não.
Você tem times sul-coreanos, você tem times chineses? Mas você não tem
time iraniano. Árabes.
Árabes, sim, mas você não tem time iraniano. E aí, tipo...
iraniano não.
Do lá... Inclusive, o cara que um dos poucos que joga no estrangeiro, que é aquele 19, eu acho, que parece, sei lá, um...
Sim, o Asmon. É, Sardar Asmon.
Isso, que joga no Bayer Leverkusen. Ele é reserva. Então, sim. Tá ligado?
Sim. Sim, um cara que eles tiveram poucos, assim, que tiveram sucesso na Europa. Eu me lembro, por exemplo, do Karim, que jogava no Bayern de Munique. Ele jogou com o Irã em 2006, por exemplo, eu me lembro.
Sim. Então, assim, é o que eu falei. O resultado do Irã é mentiroso. O Gales vai fazer o último jogo deles. O Gales foi pra passear, sendo bem sincero. Mas você falou que foi um ponto que os Estados Unidos perdeu. De fato. Mas Gales jogou muito naquele jogo também, a gente comentou aqui. Gales fez o segundo tempo da vida deles ali. Naquele jogo.
Sim.
Contra os Estados Unidos.
Sim, mas os Estados Unidos, se eles tivessem feito mais um gol no primeiro tempo, que eles tiveram toda a chance para fazer, acho que o Gales não teria empatado o jogo. Com o jogo 2-0, acho que não dava.
É. Falando aqui de...
É por isso.
É, faz sentido, cara. Falando aqui de Inglaterra e Estados Unidos, eu acho que esse foi o 0x0 mais legal de assistir da Copa. A galera tava dizendo que foi chato, mas assim, velho, Inglaterra e Estados Unidos, eu digo aqui, Estados Unidos tem um futebolzinho massa, pô, pra jogar. É o que eu falei. Me admira um país que fala soccer e saber chutar uma bola, tá vendo? Mas os caras sabem, pô. Esse time dos Estados Unidos é como
a gente... Estados Unidos hoje são a primeira força da CONCACAF. É realidade.
Não que seja parâmetro pra alguma coisa, essa é a primeira força da CONCACAF.
Não é, tipo, não, infelizmente para essa confederação não é nem um mérito mesmo, ou é, mas não é um mérito para, digamos, para destacar muito internacionalmente, mas hoje em dia os Estados Unidos, com o trabalho que eles fizeram, hoje eles são melhores do que o México, que historicamente sempre foi o time mais forte, né, da CONCACAF mesmo.
Inclusive, eu acho que se o Canadá tivesse nesse grupo aqui dos Estados Unidos, já tava classificado, velho, não sei. Pra mim, o Canadá teria ganhado desse Gales e talvez tivesse empatado com o Irã.
Pode.
Poderia, cara, poderia. Tinha chance total contra essa Inglaterra, porque é o que eu falei no podcast passado, o Gareth Southgate é um entregador de colete. Ele bota os caras pra jogar assim, bota assim, baba com camisa contra sem camisa. É isso. A diferença é com colete e sem colete nos treinos. Certeza, pô. Ele deve fazer, organizar rachão ali e abraço. Eu não vejo esse cara trabalhando uma tática, velho.
Tem caras que são mais gestores e outros que são mais táticos, realmente, né? Mas sim. Aí...
Mas, sei lá, mano. Esse time da Inglaterra joga perdido em campo. Eu sinto isso, tá ligado? Não convence. É um time que é... sei lá, me passa o aspecto de fragilidade. Talvez eu esteja errado. E talvez a Inglaterra vá me surpreender. Mas é um time...
Veremos.
Mas é um time que pra mim é só sortudo. Ele parece, sei lá, o Mr. Satan, tá ligado?
Não, eu acho que no futebol, normalmente, a qualidade acaba se impondo sempre, ou quase sempre. Então aí não é tão necessário jogar bem. E quando você joga contra rivais que tem uma qualidade muito menor a você, num jogo que é parelho, normalmente quem ganha é quem tem mais qualidade. Então é muito complicado quando tem uma disparidade tão grande, você ganhar de um time desses. Porque os Estados Unidos podem fazer um ótimo jogo contra a Inglaterra, mano. Mas é muito difícil os Estados Unidos superarem a Inglaterra, justamente porque você olha o elenco de cada e realmente a diferença é surreal. E a mesma coisa com o Irã. Então, para um time desses bater, para que aconteça o que aconteceu com a Arábia Saudita e Argentina, ou com o Japão e a Alemanha, cara, é um jogo desse tipo muito especial, que dá tudo certo para um e tudo errado para outro. É um pouco isso.
É, não, mas tipo, sei lá, mano. Por exemplo, desde da Copa do Mundo de 2018, a Inglaterra, pra mim, parece que só ganha um jogo na cagada, velho. Só chega onde chega, tipo, na base da sorte. E, tipo,
qualidade.
Isso aí, a galera fala que, ó, a Inglaterra jogando bem, não sei o quê. Não joga, velho. Você vê que, tipo, tudo na Inglaterra é decidido no pênalti, é decidido numa cagada, num lance cagado, num gol cagado, quando o time não tá jogando melhor que o outro.
Por exemplo, agora Portugal. Portugal aí os dois jogos. Beleza, mas eu vi os dois jogos e eu sei que Portugal não é grande coisa.
Não é.
Portugal sofreu demais com a Gana. Teve um pênalti que realmente, cara, pênalti que deram pro Portugal nesse jogo contra a Gana. E depois aí hoje, os caras sofreram demais contra um Uruguai, que o Uruguai que é muito limitado, um Uruguai que bota Cavani e Suárez no ataque, que realmente estão muito, muito mal os dois. Já estão muito velhos. Tá com um Godin jogando também. Tem um goleiro que é o goleiro da.
Não.
O goleiro do Nacional do Uruguai. Que, cara.
Sei lá, velho. É tipo, esse Uruguai, pra mim, nunca não vai chegar naquele nível de 2010 tão cedo.
Não, é impossível, cara. E digo mais, o time do Uruguai que chegou na semifinal de 2010 chegou aonde chegou porque teve sorte, mano. Teve sorte nos times que pegou. Porque eles pegaram a Coreia do Sul no, na sua oitava de final, a Gana nas quartas e ainda passaram do jeito que já todo mundo conhece. E bom, cara, quando chegaram na semifinal, e cara, aí acabou. Aí perderam no jogo a semifinal e perderam também o jogo pelo terceiro lugar. Esse time realmente chegou na semifinal porque teve realmente muita sorte, aí no chaveamento, né?
O Uruguai é um time que é outra coisa. É tipo assim, a gente bota eles como, sei lá, terceira força de questão de importância aqui da Conmebol, mas os caras não convencem, tá ligado? A gente vai falar do jogo deles mais pra frente. Queria pular aqui pro grupo C, Polônia e Arábia Saudita. Aliás, esse time dos Estados Unidos, ele tem potencial. Só dando o último comentário aqui. Eu acho que é um time que tem tudo pra crescer ainda, bem como o time do Canadá, cara. Eu acho que são dois times que estão com um projeto bacana e como eles vão hostear a próxima Copa, já é garantia deles estarem lá. Então, acho que eu espero ver bons jogos dos anfitriões. Talvez não do México, porque Ave Maria, só se, mano, deu uma cagada aí, o México revelar de repente 11 caras, ou pelo menos uns 9 caras decentes pra jogar. Porque, meu Deus do céu, que time desgostoso de assistir. Passando aqui para o grupo C, Polônia e Arábia Saudita foram 2-0. Eu acho que foi um resultado ok. Talvez a Arábia pudesse ter feito um gol,
Sim, teve um pênalti que eles falharam.
mas eu acho que a Polônia, não sei, cara, era muito um jogo de empate isso aí, velho. Os dois.
Sim, a Polônia ganhou, mas também deixou sabor a pouco, mano. Não, realmente não demonstrou que. Cara, também com o México a Polônia não jogou bem. Realmente a Polônia provavelmente vai passar na outra fase, mas eu diria que passa mais por incompetência dos outros do que. Ou por pouca qualidade dos outros do que por méritos próprios. Um pouco isso. Provavelmente a Polônia vai ser eliminada na sua oitava de final contra o primeiro time forte que pegar. É um pouco isso.
Véio. Tipo assim, tem time que tá nessa Copa do Mundo que eu realmente não entendo como é que chegou aí. A Polônia é um deles, sabe? Eu não acredito que no grupo das eliminatórias da Polônia não tinha uma seleção
Não me lembro quem foi primeiro nesse grupo, porque eles ganharam da Suécia aí no playoff, mas.
Tipo, eu realmente. Inclusive, eu acho que até a Suécia faria mais jogo do que essa Polônia, cara. Essa Polônia é. Sei lá, mano. Pronto, essa Polônia pra mim me dá a impressão de, sei lá, uma Colômbia aqui, tá ligado? Nem isso, porque a Colômbia joga bem. Sei lá, mano,
Pode
parece um
ser.
Paraguai europeu, tá ligado?
É um pouco isso. Só que,
E.
digamos, o Lewandowski seria o Roque Santa Cruz deles, então, digamos.
Perfeito, cara, perfeito. Arábia Saudita me decepcionou, velho. Me decepcionou, eu esperava mais dele. Confesso, mas assim, depois do jogo com a da Argentina, vendo todas aquelas variações táticas, assim, no fim, é que aquela tática que eles usaram contra a Argentina só funcionaria com eles. Então, obviamente, eles entrariam com uma tática muito
coisa mais... de um jogo, mano. A Arábia Saudita, em condições normais, deveria ter sido goleado no primeiro tempo. Foi um pouco isso. Não é que a Arábia Saudita dominou o jogo inteiro. Cara, não é que... A Arábia Saudita fez um ótimo jogo contra a Argentina. Teve a sorte de que o impedimento jogou a favor deles. Que o VAR também jogou a favor deles. Porque não marcaram um gol válido do Lautaro. Que se esse gol do Lautaro tivesse sido marcado como válido, a Arábia Saudita não ia virar isso.
Só dizendo aqui... O gol do Lautaro que foi anulado, eles pegaram um pedaço do ombro. Tipo, pegou um pedaço do ombro no offside.
Só que para...
Eles estão revendo a regra agora, tá ligado? Tipo, estão vendo, cara, pra ver se realmente, tipo...
O problema nesse gol é que eles pegaram, digamos, para fazer, tipo, pra medir se era impedimento ou não, não pegaram o último cara, entendeu? Tipo, tinha um cara que estava do lado do Lautaro, que fazia que aí ele tivesse, tipo, uma parte do ombro impedida. Só que tinha um outro cara, o lateral da Arábia, que habilitava totalmente Lautaro. E aí eles pegaram um outro cara pra marcar o impedimento e marcaram um impedimento que não existiu. Entendeu? Esse foi o problema. O gol foi válido.
Os caras assaltaram a Argentina.
Não dá pra ficar chorando num jogo desses, mas... Mas realmente foi roubado, mano, nesse sentido. Mas fazer o quê, mano? A gente não pode ficar reclamando de arbitragem contra a Arábia Saudita. Se a gente perdeu contra a Arábia Saudita, a gente é o que tem que fazer é se fuder mesmo. Você não pode perder esse jogo. E pelo menos você deveria ter empatado e nem conseguiu. Então ficar falando de arbitragem não dá.
Não dá. Cara, mas assim, eu ainda boto fé que a Arábia Saudita vai ganhar do México.
Cara, é possível. Porque mas eu acho que tem toda a cara de ser um empate. Toda a cara.
Tá ligado aquele meme dos caras apostando uma briga de macaco?
É
assim que eu vejo esse jogo, tá ligado? Porque são os dois...
Assim foi o jogo entre Argentina e México. Porque foi América... Acho que... América não, porque também tá Espanha. Foi o mundo hispano, né? O mundo que fala espanhol. Vendo essa batalha entre Argentina e México. Que são, por sinal, dois dos países mais importantes, né? Dos que falam espanhol. E todo mundo querendo ver, tipo, aí, o que acontecia. Que, por sinal, aconteceu o que acontece desde que o futebol existe, né? Ganhou o papai. Foi basicamente isso.
Mano, o México, cara, é muito broxante. Como é que uma nação de 120 não consegue revelar 11 caras que sabem chutar uma bola, velho? Tá ligado?
Não sei, mano.
Não tem cabimento. E é um detalhe, não é uma nação só de 120, é uma nação de 120 que gosta de futebol e investe nessa merda.
Investe demais. Uhum.
Até demais.
Mas aí...
Em retorno.
Mas aí, acho que o Tata Martino, ele fez o pior planejamento de jogo possível. Foi realmente uma burrice o que ele fez. Porque, beleza, no primeiro tempo a Argentina quase que nem pôde jogar. Depon não podia tocar bola, porque já tinha três mexicanos pra cima dele. Messi, mesma coisa. Os dois zagueiros que não podiam sair jogando, porque também tinha muita pressão. Só que o Martino, ele planificou o jogo como se os jogadores mexicanos fossem robô. Não, os jogadores mexicanos são jogadores, são pessoas e no momento vão ficar cansados. E foi isso que aconteceu. No segundo tempo, o México já não tinha, os jogadores do México não tinham mais essa força para fazer aquela pressão que eles fizeram durante todo o primeiro tempo. O que, que aconteceu? O México, já cansado, ficou aí na retranca, entregou a bola para a Argentina. E foi questão do Messi ter um espaço uma vez que o jogo acabou nesse momento que o Messi fez esse gol. Acabou aí. O México, mano, não chutou no gol depois do gol do Messi. Não teve nenhuma aproximação, nada. A única coisa que o México teve nesse jogo foi uma falta no primeiro tempo, muito bem batida aí pelo 10 deles, Alexis Vega, que Dibu Martínez controlou sem problemas, e foi isso que o México fez no jogo, nada mais. Então, foi basicamente isso. O México jogou a não perder contra a Argentina, a empatar para ganhar contra a Arábia Saudita na última rodada e classificar. Mas aí, quando você, digamos, faz um planejamento de jogo no qual você vai ficar sem ar aos 60 minutos e ainda você não pensa na possibilidade de você tomar um gol contra um time que tem Messi, Lautaro, Di Maria, Julián Álvarez no banco, etc. Mano, é realmente burrice o que o México fez e ganhou, mesmo a Argentina sem jogar muito bem, ganhou quem realmente procurou ganhar o jogo. Notas no final para o golaço que Enzo Fernandes fez, para mim entra fácil, top 3 na Copa, top 3 fácil de golaços.
E nessa rodada, inclusive, a gente ainda teve outro golaço que acho que completa o top 3, que a gente vai falar depois.
O Akar.
Exato. Jogadorzaço, inclusive. Mano. Eu não assisti esse jogo, mas acho que dá pra citar, porque eu tava viajando, né? Assim como eu não assisti França e Dinamarca. Mas dá pra se ter uma ideia do que é que. Do que foi esse jogo de fato. E. Meu Deus, cara. Esse time do México. Sei lá, mano. É soberbo. Tá? O México sempre foi soberbo por ser dominante na CONCACAF. E. Como se fosse alguma merda grandiosa. Não sei o que é que eles veem isso aí. Só tem os Estados Unidos pra competir. E até nisso eles estão perdendo. E é porque é um país que o futebol nem é o principal esporte do país. Não. E de repente eu acho que precisa de uma certa mudança, cara, na maneira e como o México ele rege e trata as promessas já, porque chega a ser gritante a disparidade que tá se tendo agora. Sabe, é um time que não consegue aplicar jogo. Inclusive, eu acho que a Polônia era pra ter ganho do México, tá ligado? Naquele jogo. Deles dois ali no início. Era pra ter ganho, na verdade, né? Teve um pênalti que o Lewandowski não marcou, então... Uhum. E por falar em Lewandowski, não sei como é que ele arranjou o gol ali no jogo da Arábia, porque, meu amigo, que cara pra assumir um jogo importante, que meu Deus do céu, velho. O cara, quando vai pra Polônia, vira um Henrique Ceifador, velho.
Tem muito jogador assim também.
É, cara, mas assim, pelo menos o Henrique Ceifador faz gol de pênalti.
E o cara chorou quando fez o gol.
Até chorou quando fez o gol. Foi o primeiro gol dele em Copa do Mundo, né? Não tinha marcado na Copa
e
do Mundo.
Isso eu acho fantástico. Eu acho que isso aí, mano, é o melhor que a Copa do Mundo tem. Porque a Copa do Mundo, mano, não tem dinheiro, não tem nada disso. É pura honra, mano, entendeu? O Lewandowski, mano, ele ganhou quantos títulos na carreira dele, quantos gols que ele fez. Mas o cara vai e chora quando faz o gol com a sua seleção numa Copa do Mundo, cara. Isso aí não tem valor, mano, não. É realmente belo, belo. Lindo demais.
Mano, e tipo assim, a questão de honra, né? A gente vai chegar aqui e falar no Grupo F, porque tem um time que vai muito na contramão do que de fato é a honra da Copa do Mundo, que é a Alemanha de vertical. Mas a gente vai falar aqui um pouco do grupo D, acho que a gente terminou de falar aqui do grupo C, Tunísia e Austrália. Eu acordei 7 horas da manhã pra ter visto esse jogo no sábado, que jogo chato, mas era previsível de ser um jogo chato. E a Austrália matou o jogo logo no início, né, foi no primeiro tempo. E foi isso, cara, acho que não tem o que comentar desse jogo, foram os dois futebols, sei lá. Que os times jogaram, que apresentaram nos jogos anteriores e foi o que foi. Aliás, se vocês não estão ouvindo, eu tô gravando no meu quarto e meu primo tá roncando. Então se ouvir barulhos assim, é meu primo roncando aqui do lado.
Tem vento, tô fora.
Esse podcast é uma várzea, meu pai amado. Então, assim, eu acho que a gente pode até passar esse jogo aqui, Tunísia e Austrália, não tem o que comentar dele, e a gente vai comentar aqui de França e Dinamarca, que eu também não assisti.
Nossa, Dinamarca foi, literalmente, Mbappé contra Dinamarca. Realmente foi isso.
Essa seleção da Dinamarca me desapontou de um jeito nesse grupo.
Demais, demais. Muito decepcionante, muito.
Vocês viram, o primeiro podcast de Copa que a gente gravou foi as nossas predições. Eu tava colocando a Dinamarca como o primeiro colocado do grupo. Tá ligado?
Eu também coloquei. Por conta, sobretudo, das baixas, dos desfalques que a França teve.
Exatamente, mas parece que...
Mas a França tá de parabéns, porque realmente, com todo o time desfalcado, tá caminhando tranquila.
E num grupo que tinha tudo pra ser segundo colocado, velho, mas... foi o primeiro, né? Inclusive foi o primeiro classificado da Copa para as oitavas de final, então assim... Tenho medo da França, Fê, porque a estrela tá brilhando, cara, e isso ainda é bom, não.
Realmente não é.
Mas assim, cara, é decepcionante esse time da Dinamarca. E eles agora vão ter que ganhar da Austrália, né? Direto. Acho que dá pra ganhar.
Eles têm a obrigação de ganhar, porque senão a nossa querida Austrália vai passar. E eu quero muito que a nossa querida Austrália empate esse jogo e que a nossa querida Argentina ganhe da Polônia e que a gente pegue a Austrália nas oitavas. É isso que eu quero.
Maravilhoso. Eu tenho esperança de que, se a Dinamarca passar, eles vão crescer no mata-mata. Então, veremos. Cara,
Grupo E.
Japão e Costa Rica, essa foi a maior decepção. Cara, eu vou dizer uma coisa, o técnico do Japão é um energúmeno, um imbecil, um...
Cara, eu não sabia que existia essa palavra também em português, vai ser tipo...
Tem espanhol?
Sim, energúmeno, é literalmente igual. Eu não sabia que existia essa merda aí também.
Um imbecil, cara. Cara, como é que... Me diz, o cara vai na Copa... Eu tirei até o óculos aqui, cara, os óculos. O cara vai na Copa do Mundo... E me poupe, inventa de poupar jogador, cara. Mano, existe.
Como um time que... Futebol fantástico. Como é que um time que perdeu de 7-0 no primeiro jogo vai e ganha contra o Japão, que ganhou na Alemanha, né? Realmente uma coisa aqui.
Não existe, o cara, não, vou poupar jogador.
Não faz sentido algum.
Ao invés de carimbar a vaga, nossa, velho, era tipo assim, era 1-0 e os caras estavam nas oitavas de final já. E agora
já?
E aí o que é que acontece? Os caras pegam e jogam a vaga deles na puta que pariu, porque vão ter que decidir jogo contra a Espanha, fi, tendo a obrigação de ganhar. Por quê? Porque a Alemanha vai pegar a Costa Rica, compassa. Então assim...
E pior é que se eles ganhavam, eles ficavam como líderes.
Sim, cara.
Porque a Espanha não ganhou.
Mano do céu. Mano, bota a possível desclassificação e a muito provável desclassificação do Japão nas costas do técnico.
Pra mim, esse jogo, essa vitória surreal da Costa Rica já decidiu que os que vão passar são Alemanha e Espanha, claramente.
É, não vai ter zebra no grupo. A zebra que a gente gostaria não vai ter. Então, assim.
A derrota aí da Alemanha contra o Japão vai ser anedótica, apenas.
É, cara, vai ser só pra fins humorísticos aí de zoar alemão.
Alemanha e Espanha quase ganhou, cara.
Alemanha e Espanha, eu digo assim que foi o empate mais divertido de ter assistido nessa Copa.
Foi muito legal. A Espanha, acho que poderia tranquilamente ter feito o segundo gol, né? Ter feito um 2-0 e matar o jogo e praticamente eliminar a Alemanha. Só que a Espanha, mano, é uma seleção que na parte, digamos, do ataque... não tem tanta qualidade, eles jogam muito bem, mas eles não têm assim um finalizador, não tem um cara um world class, entendeu? Então, é isso, a Espanha sempre vai sofrer isso, porque mesmo tendo feito 7 gols na Costa Rica, é uma seleção que, quando pegar uma seleção forte como a Alemanha, Ela vai precisar de muita chance para fazer vários gols. E acho que foi isso que aconteceu. Por sinal, o gol que foi anulado do Rüdiger, mano. Puta que pariu, esse impedimento nojento, meu Deus.
Diego, o número do bandeirinha, velho.
Eu odeio, odeio, odeio esses impedimentos de merda. E cara, eu torço pela Espanha sempre contra a Alemanha, sempre. Eu gosto da Espanha. Mas esse gol anulado, meu Deus. Tá bem anulado, mas não dá. Por favor, deixemos de matar o futebol, deixemos de marcar essas merdas, mano. Mas enfim, a Alemanha fez um golaço no finalzinho. E cara, essa chance que o Sané teve no último lance, o que que esse cara fez?
Velho, não existe, mano. Não existe. O cara me perdeu aquilo. Ah, não. Não, 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 não. Não dá, velho. Os caras estão jogando à toa, brother. Véio, sabe o que é isso? É a mídia, brother. Mídia. Os caras vão com mídia. Eu vou dar uma de tiozão aqui. De boomer. É mídia, meu irmão. Porque não tem outra explicação. Os caras chegam. Sabe o que é isso? A mídia do Manchester City, foda-se, eu tô aqui. O Sané jogava no City e tá, tal, não sei o quê. Rabiscador. Joga porra nenhuma, velho. Não gosto do Sané, eu gosto do Gnabry. O Gnabry joga pra caralho.
Ele chegou no Bayern de Munique, titular, camisa 10.
E foi pra reserva, velho.
É lógico.
Não tá, mano. A mídia, sobretudo a inglesa. É uma merda, velho. Eu gosto muito do Gnabry, sabe por quê? Porque o Gnabry, eu acompanhei as Olimpíadas de 2016, vi na final do Brasil, principalmente, meu amigo, o que esse cara, ele tava com a 17, aliás, naquele esquadrão da Alemanha. Meu irmão, eu falava, o que esse cara vai jogar no futuro é brincadeira, brother. E aí ele deu uma rodada nos times aí, se eu me lembro bem, ele deu uma rodada, eu falei, esse cara ainda vai vingar, pô, ele é novo, ele vai vingar. Parou no Bayern de Munique, meu amigo, que esse cara joga. Só confirmou minhas expectativas aí. Porque o Gnabry, ele é o cara que vai buscar o jogo, pô. E ele é tipo assim, ele é rápido, mas ele é truncado, então tipo assim, não, ele não cai fácil. Para você marcar o Gnabry, você tem que ser um cara que corre e que sabe dar corpo. E ele é técnico também, assim, ele perdeu, acho que se eu não me engano, ele perdeu um gol, tá ligado? Assim, meio na cara, mas não anulo o fato de que ele é o único, na minha opinião, que vem jogando nessa Alemanha. Porque, cara, o
Uma
Neuer.
Alemanha que dista muito, cara. A Alemanha pós Copa do Mundo de 2014, que foram campeões, realmente a geração, né, a nova geração alemã, realmente muito, muito baixa, muito mexicana mesmo. E cara, literalmente levaram um Götze, que acho que somente na Alemanha sabiam que esse cara estava vivo, imagina.
Cara,
Então, isso fala um pouco da falta de talento que está tendo a Alemanha. Mas, cara, é normal. Seguramente a Alemanha, dentro de 10 anos, terá uma ótima geração de futebolistas e voltará a ser a Alemanha que foi. Mas hoje em dia, vemos uma Alemanha um pouco decadente.
e velho, tipo assim, eu vou dizer uma coisa: o Neuer nessa Copa do Mundo tá pique Marcelo Lomba, velho. O cara tá errando saída de bola, tipo assim, saída pra rebater bola, tá ligado? O Ter Stegen já tá pedindo passagem há um tempo. Vou ser sincero aqui. Ter Stegen pra mim já tá melhor do que o Manuel Neuer a ponto de assumir a seleção, mas é uma panela absurda e não vai assumir, tá ligado?
Vou dizer uma frase que acho que resume em espanhol: Los años le llegan a todos. A
Exato.
todos.
A
É
todos.
isso.
Aí chega, cara. Grupo F. A gente vai começar aqui um jogo que foi chato de assistir, eu vou dizer, eu vou confessar. Que foi Bélgica e Marrocos.
Não. Que chato. Foi belo demais.
Mano, foi belo no final, mas o meio desse jogo foi uma merda, velho, de assistir.
Eu queria saber que Courtois, o melhor goleiro do mundo, fez nesse jogo. Teve um gol que tem que agradecer ao impedimento, mano, porque o cara fez o mesmo erro duas vezes.
Não dá, velho.
A nossa querida geração belga que sempre fica no caminho.
Courtois gastou todo o futebol dele na Champions League.
Ele
no jogo da Copa, vale ser ressaltado. Porque o que ele catou contra o Canadá foi brincadeira, velho. Mas assim, Marrocos mereceu o resultado. O surpreendente é dizer isso.
Mereceu.
O Marrocos
mereceu
ter ganho. E assim, essa Bélgica, você já. O que eu tava dizendo, né? Você, a gente tava falando ali do Lewandowski, do espírito de Copa. É, não sei o que, de marcar com a camisa. E você tem da coisa, que é o De Bruyne, que o maluco chegou,
cara, fala.
A gente não ganha, a gente já tá velho. Tipo, o cara, mano, você não diz isso, tá ligado?
Não, realmente não faz sentido nenhum. As declarações desse cara não fazem sentido nenhum.
Ele tá extremamente desanimado, pô, pra jogar essa Copa. Tipo, tanto que quando ele recebeu o Man of the Match, teve aquela declaração. Não acho.
Claro, eu joguei mal. Seguramente deram um prêmio pelo meu nome, não pelo que joguei. Literalmente, uma coisa surreal, mano.
O cara tá, tipo,
desesperadaço.
E, tipo, não é uma coisa que um líder de elenco faz, porque ele, de certa maneira, é um líder de elenco, mas que não seja o capitão. É. E aí, por exemplo, imagina, sei lá, uma cabeça de um jovem que tá entrando agora, por exemplo, o De Ketelaer. Mano, imagina o cara dizer assim, não, a gente não passa, tamo velho já, pô. Tipo, qual a motivação que tu dá pro moleque desse, pô, que tá iniciando? O moleque mais novo que eu, velho. Jogando a Copa do Mundo, pedindo passagem.
Não.
Chega, não, a gente não passa, e tipo, não faz a menor questão de passar. É isso o problema, tá ligado? Eles deixam claro que eles não estão nem aí. E detalhe, já não é a primeira vez que eles declaram que é tipo, esse time da Bélgica, que é extremamente antipático, sobretudo no quesito de seleções, que eles falam sobre os jogos de seleção, por exemplo, da Nations League. Eles falam, ah, é só amistoso com data FIFA oficial, se a gente tiver que jogar, a gente vai jogar, né? Mas fazer o quê? Eles parecem que não gostar de jogar pela seleção, tá ligado? Essa é a impressão que me dá.
Estranho, é um país que também é um pouco estranho, que não se sabe bem o que é, se é meio holandês, se é meio francês, é um país estranho também.
Me dividia no meio e anexava uma parte à Holanda, a outra parte à França e todo mundo vivia
feliz, cara. Ninguém vai sentir falta.
É, cara, é um país que podia sumir assim, tipo, ser integrado. Tipo, sei lá, existe movimento separatista na Bélgica?
Não, que eu saiba, não.
Separatista não, tipo assim, que quer independência. Eu sei que existe os Flanders, né, que...
Claro que, são holandeses, tipo, holandeses, são neerlandeses.
Neerlandeses.
Do sul. É tipo isso, entendeu? Neerlandeses do Sul. Eles falam neerlandês, né? O holandês, né? Eles falam essa língua, só que com um dialeto um pouco diferente, do mesmo jeito que é o lituano. E é isso. Mas...
Cara,
depois aí tem o sul do país. Uma coisa meio estranha, mano. É como se de repente, uma parte da Argentina e do Brasil se unissem para formar um país novo, uma parte fala português, uma parte fala espanhol, e um país diferente, que não é Argentina, que não é Brasil, é uma coisa assim, literalmente.
Falasse metade português e a outra metade falasse espanhol, tá
ligado? Claro, mas nem é o caso, porque... Não, mas claro, mas nem é o caso, porque o Uruguai é praticamente, culturalmente, uma parte da Argentina, então... Mas enfim.
Mas sei lá,
indo,
mano.
Outra coisa, né? Mais um
adendo aqui. Esse time da Bélgica, essa geração bélgica, mascara o horroroso técnico que eles têm. Tá ligado? Eu nunca vi ninguém comentar isso, porque esse cara é tão apagado quanto a história quanto o país dele, né? A história não, né? Se a gente
tempo sabe... que esse cara... É, Fernando Martínez, como se chama? É espanhol, não me lembro o nome dele agora.
Esse cabeça de pomba.
Martínez, eu tenho certeza que o sobrenome dele é Martínez. Mas... faz o quê? Esse time da Bélgica, como o nosso querido De Bruyne falou, a Copa deles era a Copa passada de 2018. Martins. Tipo, meio que 2014 foi o começo da geração belga. Aí eles caíram pra Argentina nas quartas, que foi uma, tipo, uma participação honrosa. Depois aí eles chegaram já com experiência, com o Lukaku jogando demais.
Nossa, fez a partida da vida dele contra o Brasil.
Uhum.
Aliás, o Brasil merecia ter passado, viu? Foi pênalti não dado. Pênalti não dado pro Gabriel Jesus. É, sim, erro do Eduardo e um, tá ligado? E aí, depois que o time mudou pra maneira que o time deveria ter iniciado o jogo, que era com Douglas Costa na ponta, com Renato Augusto no lugar do Fernandinho, né? Porque o Casemiro tava suspenso. E o Felipe Luiz no lugar do Marcelo. Aí, meu amigo, se a gente tivesse iniciado essa formação, a Bélgica teria tomado uns 3 gols ali fácil, velho.
É, mas o Titão pode errar.
É, o Titão... sei lá, mano. Essas derrotas são meio amargas, porque, tipo, não é uma derrota que a gente perde moralmente. Eu acho que essa derrota da Bélgica, inclusive, durou mais pra mim do que o 7-1. Tá ligado? Porque foi aquela derrota de dizer assim, mano, a gente poderia ter ganho. A gente era pra ter ganho esse jogo. Da Alemanha, sim, não. Os caras mostraram superioridade do início ao fim. O que magoa é saber que os caras tiraram o pé.
Claro.
Mas, enfim. Marrocos mereceu passar e eu acho que ele passa nesse grupo, né, de... Croácia e Bélgica. A Bélgica pega o Canadá. Não, minto. A Bélgica pega a Croácia no próximo jogo, né?
Uhum. E aí, Croácia que ganhou aí de 4-1 contra o Canadá, eliminou o Canadá.
É, nosso querido Canadá encerrou sua participação na Copa, né? Vai só cumprir tabela.
Ganhando.
Marrocos, exato, com um gol de 2 minutos do Davis. Primeiro uhum. gol nas Copas. Mas uhum. é colocado. E, assim, foi uma partida muito maneira de assistir, velho. Acho que a partir daí, desse jogo do Grupo F, é que só teve jogão até a última... Sim. O último jogo dessa rodada, porque, velho, foi muito bom, velho. Essa rodada, acho que foi a rodada que mais teve jogo da hora de assistir.
Demais. Hoje foi um dia muito louco.
Hoje foi um dia muito louco, velho. Mas acho que também não tem muito o que comentar de Croácia e Canadá, apesar do placar. O Canadá.
Não, eu acho que Croácia foi totalmente superior. Teve a mentalidade para virar o jogo sem se desesperar.
Sim.
É, esse Kramaric jogou muito bem.
Muito, muito.
Modric, acho que Modric também jogou bem. E é isso. Ganhou melhor. Não tem muito mais para comentar.
Eu não falei do Modric no jogo passado, mas assim, cara, eu acho que ele é o jogador mais inteligente dessa Copa do Mundo até o dado momento. Porque poderia. É impressionante que todo... Tipo assim, ele pega a bola, eu falo, não, ele deveria passar para X cara, na minha cabeça eu tô dizendo. Ele pega e passa. Tipo, ele sempre toma a decisão mais correta, tá ligado?
Sim, acho que eu tenho a impressão também que pela idade dele, hoje em dia, tipo, a sua cabeça vai muito mais rápido que o seu corpo.
Sim, cara. O Modric, ele é um jogadorzaço extremamente inteligente. E eu digo uma coisa, o que o Modric tem de inteligência, o Darwin Nunes tem de burrice.
Sim, e a Rascaeta na definição de hoje também, mas...
É, mas a gente vai... Eu vou passar pano por Arrasca hoje.
É, uhum.
Mas Croácia e Canadá, eu acho que a experiência contou muito aqui, né, cara? Tipo,
o vice-campeão do mundo foi que mandou, é isso. É,
tipo, acho que depois do primeiro gol da Croácia, o gol de empate...
Tomara que os que passem sejam Marrocos e Croácia, tomara.
E Croácia, não quero que a Bélgica passe, não merece passar.
Não.
E eu quero que, sei lá, mano, a Croácia meta um sabugo na Bélgica e, sei lá. Acho que se meter um sabugo na Bélgica, eles já estão eliminados, né, velho? Porque o Marrocos...
Sim. O Marrocos tem 4 pontos e a Croácia tem
4 também. 4.
Claro, também. Claro, sim, também. Também. Então, assim, pode ter até com um empate também. É, não sei, eu tomara que ganhe, mas não sei.
A Bélgica precisa ganhar. É um grupo que tá bem equilibrado, cara. Tá bem assim, tá definido, né? Então, partindo aqui para o grupo G, grupo do nosso Brasil brasileiro. Camarões e Sérvia, acho que esse foi o melhor jogo da Copa até.
Foi muito louco. Foi muito louco. A Sérvia perdeu muito gol. E aí, do nada, levou um gol aí de uma bola parada, né? Um cruzamento, aquele Castelletto. Que é, cara, eu não conheço, mas imagino que teve que ser tipo italiano demais.
Canessa.
Camaronesa, como que se fala em português? Camaronesa. Acho que deve ser isso. Para um jogador da seleção dos camarões se chamar assim. Mas. É, aí eles fizeram gol. Depois aí a Sérvia virou o jogo, tipo, já. É, entre o final do primeiro tempo e o começo do segundo, aí eles fizeram 3-1. E aí foi tipo. Ah, imagino que eles vão ganhar. O Camarões. Realmente um time que não mostra muita coisa. Mas aí, do nada, eles fizeram aquele gol que o Abubakar fez. Um gol que pra mim, entra...
Que saiu do banco.
Uma cavadinha. Uma cavadinha incrível.
É... Foi a cavadinha mais bonita que eu já vi. Sem resenha mesmo. Sim,
e pior é que o cara, tipo, meio que fez o gol meio que de foda-se. Ele já sentia que tava impedido. Finalmente não tava. E aí o cara começou a fazer uma dancinha do nada. Foi muito aleatório. Realmente esse negócio de VAR, mano, tira muita emoção.
Esse gol foi maravilhoso, porque assim, já começa do corte que ele dá, velho.
Claro. Ele dá um corte aí, tem um cara que vai, passa como se fosse, não sei, mano.
E foi seco, tá ligado? O cara foi seco. Uhum. Deu um cortinho pro lado, deu uma cavada. E ele, tipo, já até pedido mesmo, que se foda. É quando não, tipo, eu acho que esse é o momento.
Vale. Esse cara joga na seleção do Camarões há muito tempo. Eu me lembro dele já em 2014.
2014 jogando. Ele tem 30 anos. Ele joga no Al-Nassr, é o Al-Saad, deixa eu ver aqui.
E depois aí, acho que em 5 minutos depois desse gol, aí também o Abubakar fez aí uma última jogada, assistência para o Choupo-Moting. E aí o gol do empate. Já o Camarões, de qualquer jeito, tá praticamente eliminado, porque vai enfrentar o Brasil na última rodada. Então, pode estar tchau.
Perdeu para a Suíça, empatou com a Sérvia, vai enfrentar o Brasil. E aí, falando do nosso Brasil, acho que dos jogos que tiveram hoje, esse foi o mais chato. Mas assim, eu digo...
É que...
do Brasil, em parte.
Foi, o Brasil tentando ganhar sem jogar bem. Realmente o Brasil não jogou bem hoje. Acho que sentiu demais a falta do Neymar. Faltou um jogador assim,
chama, claro. Um
cara e, cara, a Suíça aguentou o que pode, mas acho que, mesmo aguentando, acho que a Suíça fez um bom jogo, no sentido de que a Suíça se sabia totalmente inferior, e mesmo se sabendo inferior, não fez, por exemplo, a burrice que o México fez contra a Argentina. A Suíça, do seu jeito, tentou, e ela teve aproximações nas que poderia ter feito algum gol, se talvez tivesse mais qualidade ou mais inteligência, mas aí o Brasil acabou se impondo com aquele golaço do Casemiro, teve aquele gol anulado antes, né, pelo impedimento aí do Pombo, que o Vinícius ele finalizou muito bem, o Vinícius.
Frio demais.
Frio demais. Mas enfim, pouco falar. Acho que foi um jogo assim em que o time defensivo segurou tudo o que pode, e apareceu a qualidade individual do outro e ganhou o Brasil. Foi isso.
É aquilo que você falou no podcast passado, tipo, é aquele lance individual da genialidade do cara que não tem como, tá ligado?
É isso, cara. Que você pode falar para os jogadores da Suíça nesse gol? Cara, impossível. Como você vai imaginar que o Casemiro, cara, o volante central, vai chegar fazendo uma coisa dessas e fazendo uma finalização dessas? Impossível, mano. A qualidade individual sempre vai acabar, nos jogos que são assim bem disputados, sempre vai acabar decidindo tudo. E é por isso que o Brasil ganhou. Eu achei muito engraçado porque o narrador daqui tava falando, tipo, que a Suíça era um time assim bem chato para o Brasil, porque o Brasil nunca tinha conseguido ganhar dele na história em jogos oficiais. E aí, tipo, foi 15 segundos depois foi o gol do Casemiro.
Maravilhoso, velho. Tipo assim, esse time da Suíça já é conhecido por ser chato, assim. Os caras se garantem muito na defesa, principalmente pelo Sommer, que é muito bom e pega muito pênalti. Então, assim, um time desse chamada é perigo, tá ligado? Porque é um time que, se por exemplo, a Suíça não é um time que faz muito gol, mas é um time que também não leva gol. Então, por exemplo, se pega. Vai segurar, meu amigo, Portugal até o cu fazer bico. Vai levar pra prorrogação. Se der levar pros pênaltis, aí eu aposto na Suíça, filho. Não tem como.
Sim, eu também. Eu também. Com o Sommer, aposto na Suíça, porque aí o Diogo Costa não me parece um goleiro muito.
Parece que é um goleiro que deu pra substituir o Franco e.
E.
O Franco já era essas coisas todas, sabe?
Uhum.
É só um nome que. O melhorzinho que tem, a gente bota.
E quem você acha que vai acontecer? Vai ter Águia Arrubanesa novamente? Ou
E
não?
lá. Águia. Hein, é verdade. A Suíça vai enfrentar a Sérvia. Será que o Xhaka e o
E o Shaqiri?
Aquele vão meter águia bicéfala aí nessa porra?
Puta que pariu, foi muito foda isso
E
aí.
aquilo ali foi. Pronto, aquele ali foi um dos melhores momentos da Copa de 2018. Os caras simplesmente tacaram foda-se pra FIFA e disseram assim: caguei.
E pior é que os outros jogadores da Suíça também fizeram depois, porque eu me lembro, por exemplo, tipo, no segundo gol que o Shaqiri fez aí para fazer o 2-1, que foi a vitória para a Suíça, eu me lembro que tinha um vídeo, tipo, dos torcedores da Sérvia mandando ele tomar no seu cu, e aí tava ele fazendo, tipo, a águia, mano, junto com o Lichtsteiner. Que Lichtsteiner, cara? Tinha de albanês o mesmo que eu tenho de japonês. Mas aí, cara, tipo, começou a fazer apenas pra provocar.
Mano, agora tem uma coisa, se a Sérvia ganhar esse jogo da Suíça, imagina, sei lá, um Mitrovic da vida chegando pro Shaqiri, tá ligado? Sei lá, e falando alguma coisa, então provocando, chega no ouvido do Shaqiri, do Shaq e fala que Kosovo é da Sérvia. Porra, meu irmão!
Eu quero sangue, eu quero
Isso não, quero ver se.
expulsões.
Dá pra falar, aí. Sei lá, mano. Eu já tava pulando pra outro jogo aqui, mas enfim. Mano, era tipo assim, era chegar no ouvido do Edenilson e gritar um 41 anos, tá ligado? Era a mesma coisa. Não sei se tu sabe a história do Edenilson, no campeonato do ano passado.
Sim, que ele fez o gol aí que foi impedido, né?
Edenilson, 41 anos. Mano,
Foi muito triste.
não, mas é sério, se eu queria muito, 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 muito assim, que o Mitrovic, ou sei lá, imagina, sei lá, um porra, como é o nome daquele cara da Juventus?
Flauvitch.
Vlahovic. Imagina aí um Vlahovic da vida, chega no ouvido do Xhaka. Quem é o mais puto dos dois? Eu acho que o Xhaka pega mais porque o bicho nasceu em Kosovo. Chega lá e fala, meu amigo, Kosovo é Sérvia. Porra, meu irmão. Eu queria ver o sangue, pô. Ia virar um novo clássico do mundo, ia ser Sérvia e Suíça, pô. Esses caras não iam poder se enfrentar, não. Imagina Sérvia e Suíça em Belgrado.
Que lindo. Esse é para isso que o futebol tá para isso.
Esse, eu quero esse jogo, pô. Eu quero esse jogo depois desse jogo da Copa. Que aí a gente vai ver. Se for um jogo pau mole, assim, sem provocação, nem
É
nada,
que
eu vou ficar
realmente,
decepcionado.
acho que somente os brasileiros que vão ficar assistindo o Brasil Camarões, cara, porque o outro jogo é o jogo que realmente decide.
É verdade. Eu, inclusive, eu acho que eu vou assistir Sérvia e Suíça. Mas assim, Vou botar as duas telas. Porque eu esqueci que o outro jogo vai ser em horário mútuo. Mas assim, Brasil e Camarões é para analisar a situação do Brasil. Acho que o Brasil vai entrar com um time misto.
Sim, misto. Mas vai golear, pode ir.
Queria, né? Mas vamos ver.
Será que Gabriel Jesus faz gol, finalmente?
Cara, vai ser tipo um giro nas Copas, tá ligado? E aí... É, mas serve Suíça, cara. Ah, tô doido pra ver o sangue nesse jogo, nossa senhora.
Demais.
E, passando Coreia do Sul e Gana.
Outro, cara, foi um jogo.
Segundo melhor jogo da Copa. A gente teve os melhores jogos da Copa na sequência.
Incrível, realmente incrível. O final foi muito louco também. Com os 10 minutos de.
Sim, mano.
Como é que vocês falam? De. É. Nunca me lembro da. Da palavra. Como é que vocês falam quando o juiz dá mais minutos pra jogar?
Acréscimos.
Acréscimo, isso aí. 3 minutos de acréscimo com a Coreia fazendo de tudo pra empatar o jogo e todo o time da Gana aí literalmente embaixo do gol sem permitir. Cara, foi um jogo muito, muito louco, realmente. A Gana começou aí com... É, tipo, a Coreia do Sul tava jogando melhor, mas a Gana fez aí um gol, né? O Kudu, o não, Kuduz não, é Salisu, como é que se chama? Não me lembro.
Esse gol, pelo amor de Deus.
Não me lembro do nome dele. Mas aí ele fez um 1-0. E depois também o Kuduz fez o 2-0. Então, acabou assim o primeiro tempo. E aí, no segundo, a Coreia, ela foi com muita vontade, com muita honra, foi para buscar o gol aí do desconto. Aí eles conseguiram e, cara, muito, muito logo, eles conseguiram fazer o 2-2, que foi um golaço, por sinal, o 2-2 de cabeça, uma cabeçada espetacular. Mas aí a Gana, ela chutou no gol pela terceira vez do jogo e fez o terceiro gol, porque a Coreia realmente não mereceu perder. A Gana foi muito, muito, digamos, efetiva. Não. E aí eles conseguiram ganhar o jogo. Realmente a Coreia não... Eles perderam muito gol, mandaram muito cruzamento na área e a Gana conseguiu se defender bem. E cara, a Gana, que por sinal continua com o Iñaki Williams decepcionando demais.
Fernando, cara, eu esperava muito dele, porque assim, jogador de vigor, né? Tá tipo, sei lá, quanto tempo jogando no Campeonato Espanhol sem ser poupado. Tem um jogador que faz, tá ligado? Ele serve muito bem ao time dele, mas aí de repente você não tem essa mesma entrega na Gana, mas eu acho que faz sentido, porque ele não fez parte do ciclo da Copa. Ele não fez, jogou Copa da África. Ele não fez nada, ele só tipo foi pra Copa, tá ligado? Porque aí não chamou ele. Ele falou, ok, vou jogar na Gana então. E aí o irmão dele tá jogando na Espanha.
É isso. Sim, acho que a última vez que tinha acontecido isso foi 2010 aí com os irmãos Boateng, né? Que também um jogava na Gana e outro jogava na Alemanha.
Na Alemanha.
Uhum.
Mas assim,
Kevin Prince.
Exato. Mas eu acho que a Coreia do Sul jogou bem, cara. Tipo, a Gana
jogou bem.
Ela foi mais na malícia. Eu acho que asiático não tem muito da malícia, tá ligado? De futebol.
Uhum.
E inclusive, eu acho que é isso, por exemplo, que foda o Japão. Os caras não tiveram a malícia de dizer assim, mano, Copa do Mundo não poupa jogador. Os caras vão poupar jogador como quem estivesse jogando uma liga, brother. Mas assim, a Coreia do... inclusive esse centroavante da Coreia do Sul, extremamente efetivo, cara. Não sentiu a pressa.
Demais.
Esse 9, inclusive ele é reserva, né?
Sim.
Assim, eu vou dizer uma coisa. Camarões e Sérvia e Coreia do Sul e Gana foi a recompensa pra quem acordou cedo. Porque, cara, até então o jogo
demais.
De manhã estavam horríveis, velho. Estavam muito chatos, maçãs, e esses agora... De repente, os melhores jogos da Copa são os jogos de 7 horas e os de 10 horas.
Uhum.
E aí, por
e
último...
E aí,
fechando,
Uruguai...
Né? Portugal.
Uruguai contra Portugal. Foi o jogo em que Portugal ganhou, acho que ganhou bem, sem que sobre nada. Acho que o 2-0 foi demais, era para um 1-0 mesmo. Uma coisa que foi surreal do jogo foi o gol. que o Cristiano Ronaldo saiu comemorando como se o gol tivesse sido dele. A bola nem tocou nele, o gol foi do Bruno Fernandes.
E a bola não tocou nele.
Não tocou nele, cara. Cara, o Bruno Fernandes nunca tinha feito um gol na Copa do Mundo e o filho da puta estragou o seu primeiro gol. Foi comemorar como se ele tivesse feito quando não fez. Cara, o que, que é isso?
Simplesmente o papai Cris, velho.
Sem explicação.
Mas assim, esse time do Uruguai, é o que eu falo, velho. A minha maior queixa. Os caras que estão no banco de reserva são melhores que os titulares. Fácil.
Sim, porque tem a panelinha. Tem a panelinha, cara. É. Tem a panelinha. Suárez, Cavani, Godin. Tem que dar graças, mano, de que Muslera não é o goleiro titular. Muslera não é o goleiro titular porque ele fez uma cagada muito grande num jogo contra a Argentina, no Monumental, que o Uruguai tomou 3-0. E a partir disso ele nunca mais foi titular. Mas tem uma panelinha muito grande aí no Uruguai.
Mano, é a panelinha dos caras velhos. Se a gente reclama de panelinha aqui, eu imagino que na Argentina a AFA também tem a panela deles. Pelo menos antes, até do Scaloni.
Ah, agora não, felizmente, mas é. Sim.
Imagina que os caras não passam com o Uruguai, velho. Tipo, é uma coisa ridícula, cara, brother. Pra mim, você não inicia um jogo em que você tem plena condição de ganhar. Por exemplo, vendo que já tem condição de ganhar de Portugal, já metia logo uma Arrascaeta pra aumentar a criação. Deixa só um volante. Os caras jogando com três zagueiros, porra, bota um Vinha, tá ligado? Substitui. Godinho, bota o Vinha, bota quatro.
Cara, Godinho é reserva no Vélez, mano. É reserva no Vélez.
E foi pra uma Copa do Mundo, cara. Velho, o cara foi
titular.
No Campeonato Brasileiro, velho.
Suárez, o cara joga no Nacional. Eu não digo que ele não jogue, mano, mas realmente...
É, ele nem corre, brother.
Não.
Corre, tá perto da passe idiota, tá ligado? Ele tá sem ritmo, mano. Ele tá sem ritmo.
O Uruguai realmente entregou. Entregou essa Copa. Realmente entregou. Eles treinaram aí. Mudaram de treinador, quero dizer. Eles tinham o Tavares, né? Aquele velho. Eles demitiram porque já o time tava uma várzea total. Eles tomaram goleada do Brasil, da Argentina. E eles tiveram aí o jogo contra o Peru, que era, cara, se eles não ganhavam esse jogo, era muito, muito complicada a classificação do Uruguai. Eles demitiram Tavares, contrataram esse cara, Alonso, que é um cara que, mano, vem de fracassar na MLS, mas aí o cara conseguiu fazer que o Uruguai cresça um pouco no seu nível de jogo, e aí eles conseguiram se classificar. Mas ele não fez a renovação. Eles estão na mesma situação que a Argentina... Em 2018. Em 2018, a Argentina classificou assim, pela janela, como dizemos aqui, por la ventana, fazendo tudo ruim nas últimas rodadas, com uma panelinha da puta que pariu. Cara, a Argentina indo com Mascherano jogando na China, com Bilha, Higuaín, com todos esses jogadores, Enzo Pérez. Cara, esses jogadores aí. Romero não foi. Romero foi nessa Copa apenas porque. Não foi nessa Copa apenas porque lesionou. Rojo. Mano, puta que pariu esse time da Argentina. Mas aí.
Nossa senhora.
Tem vezes sim que isso tem que acontecer pra tudo mudar.
Sim, cara, eu acho que essa. Espero que seja a mudança de chave do Uruguai, que eles voltem a ser mais competitivos. Porque, velho. Não me entra na minha cabeça, porque o Uruguai tem muita peça boa, velho. Porra, se eles entrassem,
demais.
Por exemplo, vou dar uma de técnico aqui, se eles entrassem, por exemplo, com três atacantes, bota, sei lá, centralizado, o Cavani na ponta e o De La Cruz na outra. Mano, o De La Cruz entrando no jogo anterior contra a Coreia do Sul, mudou muita coisa. Bota no meio campo dos caras.
E agora não
entrou, cara. Tipo, precisando de gol. Eu faço, não boto um atacante, tá ligado? E um atacante bom, porque o De La Cruz é bom, né? Ele joga no River, se eu não me engano.
É,
né?
Bom. Sim, ele joga demais no River.
Sim, e aí, por exemplo, você tem o... Quem é o volante do Uruguai aqui, que eu me esqueci o nome dele?
Torreira, Nandes, Bentancur?
Pronto, aí você bota o Bentancur. Mas o Bentancur, ele joga
ele
mais...
Ele quase fez um golaço, por sinal.
Sim, quase fez um golaço. Faltou... Uma cavadinha. Uma linha quadrada. Mas assim, sei lá, bota o Bentancur e deixa no meio o Valverde e a Arrascaeta. Meu amigo, aí, ao invés de jogar com três zagueiros, bota dois zagueiros e dois laterais, caralho, você tem o Vinha, lateral, que jogou no Palmeiras, joga na Roma, destrói, tá ligado? Deixa outra lateral pra um cara que vai jogar mais na Equador, tá ligado? E aí você tem um time competitivo. Esse time que eu disse aqui agora, do Uruguai, passava em primeiro, brother. Passava em primeiro,
bate em segundo. Sim, agora tem toda a cara de que pode ser eliminado. E o pior ainda é que eles têm que ganhar no último jogo contra a Gana, mano. Olha como o destino.
Pra quem não tá lembrado, quem chegou até aqui nesse podcast, entre roncos do meu primo, que eu acho que eu vou cortar.
O vento daqui.
O vento daí, que não pegou muito aqui no meu novo.
Ainda bem.
Em 2010, a Gana tava pra ser o primeiro país da África na história, que até agora isso não aconteceu, a se classificar a uma semifinal de Copa do Mundo. E aí, no último lance do jogo, eu não me lembro quem é o atacante de Gana, a gente chegou a comentar no podcast passado o nome dele.
Samogia.
Exato. Foi chutar a bola, livre do goleiro, e o Suárez meteu a mão, cara. E aí, obviamente, foi expulso, né? Impediu o gol com falta, e saiu chorando para o banco de reservas, porque ele ia ser o vilão daquela Copa. Eu não consideraria ele um vilão, mesmo se a bola tivesse entrado, cara.
Eu acho que é um herói de uma história mal contada.
Exato. Eles iam ser eliminados de todo jeito. E aí, no último lance, quem chutou a bola na mão do Suárez, né? Ia bater o pênalti. E eles vão bater na trave, cara. E aí, o Suárez, que tava chorando, voltando pro vestiário, ouve o barulho da bola batendo na trave, vira e vai comemorar. Porque ele, de repente, foi do inferno ao céu ali, tá ligado? E aí, esse jogo acabou sendo levado pros pênaltis e o Uruguai passou.
Que, por sinal, Azamoagian, mano, ele foi bater o pênalti exatamente igual, só que dessa vez entrou. Foi um golaço de pênalti que ele fez. Muita personalidade do cara. Ele já tinha feito dois gols de pênalti nessa Copa. Fez um, me lembro, contra a Sérvia na fase de grupos. E tinha feito mais um outro, não me lembro contra que outra seleção. Acho que contra a Alemanha, não me lembro. Mas aí os outros companheiros dele chutaram muito mal. E aí o Uruguai definiu com o Louco Abreu fazendo cavadinha e aí passando a semifinal. Mas agora a Gana tem a sua chance de vingança. Apenas com o empate eles podem eliminar o Uruguai. Que eles odeiam o Uruguai, cara. Tipo, lá na Gana, se não me engano, tem tipo como insulto. Tipo, o Uruguai é um insulto, mano. Eles odeiam depois disso.
Mano, os caras aplicaram outro jogo e saíram livres, assim, impunes.
Então,
aquela coisa. Mas, assim, se a Gana pipocar pra Uruguai, se o Uruguai meter 1-0 em Gana, eles passam.
Vira filho eterno.
Vira filho, cara. Uruguai passa, não passa? Passa.
Não.
Gana só tem 3 pontos, pô. Gana não empatou.
Não. Uruguai não passa. Vai passar. Eu acho que... Eu sou agnóstico, mas vou acreditar em Deus por uma vez. E vou dizer que se Deus existe, a Gana tem que passar. Porque depois do que aconteceu com esses caras em 2010, não é justo que eles fiquem fora agora também, não é?
Se o Uruguai passa... Imagina, eu vou criar um cenário aqui. Imagina se o Uruguai tá 0-0 o jogo, a Gana tá se classificando. Supor que Portugal já esteja ganhando a Coreia. Do nada, Valverde alça uma bola na área. Quem tá ali pra cabeça é o Darwin Nunes. Foda-se, que o cara é bom de finalização. 1-0 Uruguai, faltando, sei lá, 2 minutos dos acréscimos pra acabar o jogo.
Mano. E aí?
E aí, velho? Engana. Como é?
Vai botar o empate do jeito que for. E aí chega um lance, o goleiro aí, Rocher, do Uruguai, jogado no chão, sem possibilidade nenhuma de pegar. Aí vem a bola e chega, não sei quem pode ser. Ah, pode ser Suárez de novo, né? Pode ser Suárez de novo, aí tem pênalti pra Gana, e aí não sei quem pode ser o batedor. Já Samoa Gyan não está mais. Então aí pode ser, não sei, tem aí Kudos, Williams, não sei quem.
Mano,
aí mas o assim, destino dirá, mas...
Não, mas assim, né? Vamos lá que o Uruguai passa com um golzinho nos acréscimos.
Cara, eu prefiro que o Uruguai passe, mas por outro lado, eu quero ser empático também.
É, cara, assim, a Gana merece a classificação, porque
merece,
o Uruguai
merece.
Tá jogando uma merda com essa panelinha, não merece, mas porra.
E ainda a Gana também foi roubado contra Portugal no primeiro jogo, cara.
Sim, cara, com aquele pênalti que não era pra ter sido dado. O Uruguai também foi roubado hoje, pra mim não era pênalti ali.
Não, não era, mas o jogo já tava acabado.
É, mas assim, é porque demoraram pra fazer a substituição. Esse técnico deles é um jagunço, cara. Sei lá, mano. Ele é pior do que o Dunga fazendo alteração tática em 2010. É isso. Porque uma coisa que o Dunga era bom em fazer era escalar time. As escalações do time de Dunga eram incompreensíveis, eram incompreendidas, na verdade. E eram boas. Mas você vai ver o repertório tático do time, era uma merda. Substituição também não sabe fazer, mas faz parte. Agora sim. Caralho, velho.
Todo time alguma vez entrega uma Copa do Mundo para um treinador, ex-jogador, que não serve para nada. A gente já tem experiência com isso, Maradona em 2010, por exemplo.
Eu lembro dessa porra, velho. Aquele time da Argentina era muito ruim, bicho.
Era ruim jogando, mas não era ruim de nome, mano, porque tinha bom jogador. Imagina, Milito, Diego Milito era o camisa 9 reserva desse time, imagina.
Mano, era Milito, tinha o Messi, que já tava brocando no Barcelona, tinha o
Agüero,
Mascherano
Di
jovem.
Maria, Higuaín, Mascherano jovem,
Era
Maxi
tipo.
Rodrigues,
Cara, era tipo aquele time de
Samuel,
ruim,
Burdizzo.
que era velho, só que novo. Era
Uhum, acho que
basicamente isso, né?
cara, esse time de 2010 era tipo um time que foi para essa Copa para ganhar experiência para ser campeão na Copa do Mundo, né, de Brasil em 2014, só que perdeu a final. É basicamente isso.
O que acontece é, a Alemanha também tava dando experiência pros caras em 2010, tá ligado? Mas assim, a bola puniu porque o. Alô? Ah. Tipo, a bola puniu. Porque o Götze, sim, esse mesmo, o cara que sumiu e que voltou pra essa Copa. Cara, eu achei uma injustiça do caralho. Assim, dando off-topic aqui, o Götze ter duas Copas do Mundo no currículo e o Reus não ter nem ter uma. E ainda ser um vexame a dele.
Pois é, o futebol assim, cara, imagina, não tem explicação.
Ele é tipo um dos
Imagina que.
maiores jogadores da história da Bundesliga. Fácil. Icônico. Indiscutivelmente ídolo. O cara não dá, velho. O cara ser de vidro é foda, velho.
Tem coisas que não dá para explicar, realmente. Tem vezes no futebol que é assim. Imagina, se o Enzo Fernandes fizer mais um gol em Copa do Mundo, ele vai ter os mesmos gols que o Ronaldinho. Literalmente assim.
Exatamente, cara. É porque o Ronaldinho também não era de fazer gol. Você vê que, sei lá, mano, ele tinha 90 gols no Barcelona. No período que ele jogou até muita coisa, mas tipo, ele era mais meio armador do que atacante, meio atacante. E outra, falando aqui do jogo Brasil-Suíça, o Brasil sentiu a falta do Neymar de um jeito que assim, o Neymar é o cara que chama marcação. E ali deixa os outros caras livres. A galera não entendia isso. Quando o Neymar foi embora, que passou a tipo vir marcação em carrossel pra cima do Vini, e tipo. Cara em cima do Kumpassa, de repente os caras pararam e pensaram: olha só, de repente não é o Neymar o problema. Neymar é o bode expiatório do time, tá ligado?
Claro.
Neymar é a carta de sacrifício do Yu-Gi-Oh! A carta que você sacrifica pra pegar monstro no cemitério. Esse é o Neymar. Uhum. E outra, a gente entrou com um time muito mal, velho. Mano, esse Fred. Cara, o que ele deve comer gostoso, Tite? Nossa senhora, velho. Esse negão deve ter uma pica de mel e deve enrabar um Tite gostoso, porque não tem explicação pra o Fred ser titular na Copa. Eu vi um comentário hoje...
Esse cara assim, quase deixou o Brasil com um jogador a menos na final da Copa América. Com 5 minutos de jogo.
Cara, mas ele em campo é um jogador a menos. Você assistiu o jogo de hoje, você sabe, cara, que ele tava perdido em campo. E outra coisa...
É um cara que eu não acabo de entender bem o que ele faz. Não acabo de entender bem qual é o role dele.
Tipo assim, ele é pra ser um box-to-box, tá ligado?
Claro, um box. Uhum.
Só que, foda-se, ele não é nada. Ele é um cara que tá perdido ali. Realmente, velho. Tipo, é até meme das páginas gringas o quanto a galera odeia o Fred no Manchester United, tá ligado?
É tipo o Emerson Royal também, né? Tipo, que aquela música que fizeram pra ele, cantando que não ataca bem nem defende
bem. Mano, é impressionante. Tanto é que o Royal, ele nem foi pra essa Copa, né? Ele preferiu chamar um cara de 40 anos pra integrar o elenco, que nem foi escalado pra hoje, né? Na função dele.
Ah, mas com o Camarões vai jogar, seguramente.
Ah, meu Deus do céu. Vai pegar ritmo, vovô olímpico, esse porra. E tipo assim, Paquetá não é pra jogar na armação. Ele não sabe armar o jogo. Em compensação, quando o Paquetá tá fazendo a saída de bola de segundo volante e ajudando na cobertura, ele é muito bom. Tá ligado? Na armação, cara, eu botaria o Rodrigo, que jogou muito bem hoje. Nossa senhora, cara, o que o Rodrigo joga? Vai tomar no cu. A galera fala do Vini Júnior, mas porra, meu jogador favorito do Real Madrid é o Rodrigo, velho. Eu amo esse moleque. Eu amo o Vini também. Tá ligado? Mas o que o Rodrigo joga é brincadeira, pô. O moleque de 21 anos é muito gelado, bicho.
Demais. É um cara que já dá pra ver que também é um cara que é muito tranquilo, que é muito maduro.
Sim, mano. E tipo assim, joga como World Class, velho. Porque ele joga na ponta direita, joga na ponta esquerda. Se botar de falso 9, ele joga. Se botar de centroavante, ele joga. Agora se botou de meio armador, ele jogou bem também. É um moleque que domina as posições de ataque, pô. O cara é fora de série. E pra mim, o ataque do Brasil tinha que iniciar com Vini Júnior, Rodrigo, Antony, tá ligado? E, cara, eu ia dizer o Rafinha, mas o Rafinha não tá rendendo nada, velho, nessa Copa.
Sempre é o meu Jesus.
Deu um passe e um domínio absurdo pra uma finalização, um possível gol do Brasil, cara. Que era só o Vini ter tocado pro lado pro Rodrigo.
Uhum.
Mas ele quis resolver o jogo, enfim. O Vini tá voltando a encarnar aquele cara de 2019. Mas ainda amo o Vini, não tem como. Tá meio nervoso ainda, tem que se soltar. E cara, eu botaria assim. Na centroavância eu botaria um Pedro. Dá testagem pro Pedro. Acho que o Pedro entra no jogo contra Camarões.
Sim.
Botaria o Everton Ribeiro no meio campo e botaria o Rodrigo na ponta. E aí eu jogaria com quatro pontas, tá ligado? Pra fazer umas inversões muito loucas. Então, tipo, eu não botaria o Rafinha de titular. Eu botaria até o Martinelli, tá ligado? Até o Jesus. Tipo, tem muita opção pra fazer. O Brasil tem quase que dois quartetos. O Brasil, na verdade, tem dois quartetos de ataque.
Tem nove jogadores no ataque.
Tem nove jogadores no ataque, cara. Então, assim, a opção tem. Tá ligado? Acho também que ele vai poupar o Casemiro pra não pegar cartão e aí vai botar o Rafinha, talvez. Ele vai botar o Vovô Olímpico, com certeza. E talvez teste o Bremer pra jogar, porque até agora foram quatro jogadores que não jogaram na linha, né? Fora o Ederson e o Everton. Foram o Fabinho, o Bremer, o Pedro e o Fabinho, o Bremer, o Pedro e teve outro aí, cara. foi o... E o Daniel Alves, que não jogaram até agora. Aí eu acho que esses quatro talvez joguem. Não sei.
Que inveja, eu também quero jogar o último jogo de fase de grupos pra dar um pouquinho de minutos pros jogadores e tal, mas não, tenho que jogar contra a Polônia pra ganhar do jeito que for pra evitar pegar a França nas oitavas.
Caralho, velho. Pegar a França logo nas oitavas, como eu falei, pô. Pegou França ou Inglaterra, eu trouxe pra vocês. Depois a guerra.
Uhum. Mas enfim.
Eu acho que podemos encerrar aqui, são quase 2 horas da manhã. 1h50.
Podemos mesmo.
Cara, muito tempo aqui e amanhã eu já vou editar esse podcast. Vou ter mais trabalho, porque eu vou ter que dar um pouco do meu primo aqui. tu chegou a ouvir Ronco, cara?
Não.
Acho que tá de boa, então. Eu vou dar uma ouvida na gravação e, enfim. Pessoal, pra quem acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Boa noite. Beijinho, beijinho. E tchau, tchau, boy. Algum tchau, tchau. Comentário final? Valeu. Tchauzinho de leve.
Tchauzinho. Tchau, tchau.